Uma mobilização que começou com uma carta redigida por professores de direito. Uma mobilização em prol da democracia que foi motivada por ameaças golpistas do presidente da República. Uma mobilização que foi englobando setores variados da sociedade. Uma mobilização que, nesse 11 de agosto, tentou passar um recado da sua amplitude. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Suzana Souza e estou aqui hoje com a Letícia para apresentar este podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Quinta-feira, 11 de agosto de 2022. Dia de mobilização nacional em defesa da democracia e do sistema eleitoral brasileiro, com atos nas ruas e em universidades em vários estados. O movimento foi encabeçado pela Faculdade de Direito da USP, a Universidade de São Paulo. Na sede da instituição, no centro da capital paulista, um evento contou com a leitura de dois manifestos, um escrito por professores da faculdade e assinado por mais de 970 mil pessoas, e outro organizado pela Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, com apoio de cerca de 100 entidades empresariais, sindicais e da sociedade civil.
Independentemente de preferência eleitoral ou partidária de cada um, clamamos às brasileiras e brasileiros a ficarem alertas na defesa da democracia e do respeito ao resultado das eleições. No Brasil atual, não há mais espaço para retrocessos autoritários. Ditadura e tortura pertencem ao passado. A solução dos imensos desafios da sociedade brasileira passa necessariamente pelo respeito ao resultado das eleições. Em vigília cívica contra as tentativas de rupturas, bradamos de forma uníssona:
Estado Democrático de Direito, sempre!
Você ouviu aí o momento final da leitura da carta da USP, a chamada Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito. Quem lê é a professora da Faculdade de Direito, Ana Elisa Bechara. As vozes que falam a última frase junto com ela são de outras professoras da instituição, a Eunice de Jesus Prudente e a Maria Paula Dallari Butti, e do ex-ministro do Supremo Tribunal Militar, Flávio Bierenbach. Os quatro se revezaram lendo a carta. Ainda que oficialmente o evento tenha evitado fazer críticas diretas a Jair Bolsonaro, a multidão que acompanhava a leitura logo soltou gritos contra o presidente.
A Carta às Brasileiras e aos Brasileiros foi lançada no fim de julho, com cerca de 3 mil assinaturas de personalidades de setores diferentes. Tinha ali professores, ex-ministros do Supremo ou ex-ministros de governos anteriores, juízes, advogados, empresários, banqueiros e artistas, entre outros. A carta foi publicada num site onde qualquer pessoa pode assinar o texto, e por isso ela foi ganhando corpo. Em paralelo, a Fiesp estava articulando uma carta diferente para ser assinada por entidades. Essa iniciativa acabou se unindo a essa mobilização da USP.
As entidades de sociedade civil e os cidadãos que subscrevem este ato destacam o papel do judiciário brasileiro, em especial do Supremo Tribunal Federal, guardião... guardião último da Constituição e do Tribunal Superior Eleitoral, que tem conduzido com plena segurança, eficiência, integridade e transparência nossas eleições respeitadas internacionalmente.
Você ouviu o advogado e ex-ministro da Justiça, José Carlos Dias, lendo a carta da Fiesp, também lá na Faculdade de Direito. Essa carta reuniu, entre as assinaturas, alguns grupos que não costumavam se manifestar do mesmo lado, como entidades patronais e sindicais. Do lado patronal, além da Fiesp, que reúne empresários da indústria paulista, chamou a atenção a presença da FEBRABAN, a Federação dos Bancos Brasileiros, que no passado já tinha deixado de participar de um manifesto pela democracia, depois de pressão de bancos estatais, como o Banco do Brasil e a Caixa.
Do lado dos trabalhadores, o documento teve apoio de centrais sindicais como a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, a Força Sindical e a UGT, a União Geral dos Trabalhadores. Assinaram também a UNE, a União Nacional dos Estudantes, a Academia Brasileira de Ciências, a Coalizão Negra por Direitos, entre outros. A leitura da carta da Fiesp foi acompanhada de discursos de representantes desses grupos.
Do lado de fora da Faculdade de Direito, no Largo São Francisco, milhares de pessoas se reuniram para acompanhar a solenidade no telão. Ali também houve discursos e manifestações de entidades estudantis, artistas e outros movimentos sociais.
O Manifesto dos Professores da USP foi inspirado numa outra carta histórica, que em 1977 pediu pelo fim da ditadura militar. Essa carta também foi lida num 11 de agosto, por isso a data foi escolhida esse ano. Em São Paulo, além do evento na USP, movimentos sociais fizeram passeatas.
O ato pela democracia também foi reproduzido em dezenas de outras instituições de ensino ao redor do Brasil. Em Florianópolis, por exemplo, a Associação dos Professores da Universidade Federal de Santa Catarina organizou um evento na reitoria. Esse que você ouve é o presidente da associação e professor, Carlos Alberto Marques.
Essa não é uma cartinha, senhor presidente. Essa é a nossa advertência. É o pós-fácil do povo para adensar a Constituição de 1988. Por nossos filhos, pelos jovens, pelos nossos pais, por nós mesmos e principalmente por aqueles lutadores e lutadoras que já não estão entre nós. Basta, basta e basta. Muito obrigado.
Em Fortaleza, a carta aos brasileiros foi lida na frente da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará. O juiz aposentado Inocêncio Uchoa, que foi preso na época da ditadura, fez a leitura da carta. Ele também é membro da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, que divulgou o vídeo que você ouve nas redes sociais.
Não permitamos que o Brasil seja tomado pelos fascistas que querem destruir a nossa democracia e a vida civilizada do nosso povo.
Na PUC do Rio de Janeiro também teve ato, com a leitura da carta em hino nacional, como você ouve nesse vídeo publicado no Twitter pelo jornalista André Trigueiro.
Sim, conseguimos conquistar com braços fortes, em teu seio, ó liberdade.
As duas cartas lidas nessa quinta-feira não citam nominalmente Jair Bolsonaro, mas elas fazem clara referência aos ataques sistemáticos que o presidente faz ao sistema eleitoral do Brasil, ataques que têm se intensificado nesse ano de eleição em que ele aparece em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto. Os manifestos foram lançados depois do presidente fazer uma reunião para embaixadores estrangeiros com uma apresentação cheia de mentiras sobre a segurança da urna eletrônica. Também são uma reação ao fato das Forças Armadas estarem dando respaldo a essas ameaças, fazendo repetidos questionamentos à Justiça Eleitoral, reproduzindo o discurso de Bolsonaro.
Em resumo, os manifestos foram articulados num ambiente em que uma tentativa de golpe é dada como muito possível. As cartas pedem respeito à democracia, respeito à justiça eleitoral e respeito ao resultado que sair das urnas em outubro.
O fato das cartas terem textos que não citam diretamente o presidente facilitou a agregação de um apoio mais amplo de setores da sociedade. Isso inclui, por exemplo, juízes, que não podem expressar posicionamento político partidário, e empresários e banqueiros, que, no geral, evitam falar publicamente no assunto. Para cientistas políticos ouvidos pelo Nexo, uma força do movimento de 11 de agosto é justamente reunir setores que até então não tinham se manifestado de forma tão contundente contra o golpismo durante o governo Bolsonaro.
A mobilização das duas cartas lidas nessa quinta-feira começou na elite intelectual e econômica brasileira. Mas esse movimento foi ganhando amplitude e a percepção é de ter ganhado projeção além disso. Os organizadores da carta da USP têm divulgado alguns números sobre quem incluiu o nome no manifesto. Entre os cerca de 1 milhão de brasileiros estão 2 mil militares, 8 mil PMs, 20 mil empresários, 120 mil professores, 4 mil motoristas, 9 mil desempregados e algumas centenas de pastores e padres. O jornal Folha de São Paulo chamou os atos desta quinta-feira de a mais ampla manifestação por democracia sob o governo atual.
O professor da Unicamp, Frederico de Almeida, disse ao Nexo que um dos setores que podem ser pressionados por um movimento desse tamanho é o empresariado, que não é numeroso entre o eleitorado, mas afeta as eleições ao ajudar a financiar campanhas e influenciar a opinião pública. A Fiesp, que se juntou ao movimento da USP, teve papel importante em 2016, por exemplo, durante o impeachment de Dilma Rousseff.
A carta da Fiesp, lida nesta quinta, contou com o apoio de algumas entidades do agronegócio, um setor econômico que dá forte apoio a Bolsonaro. Mas não teve adesão de alguma das principais organizações do setor, como a ProSoja, a Associação Brasileira dos Produtores de Soja. Nas redes sociais, políticos e apoiadores bolsonaristas têm feito chamados para os atos de 7 de setembro e também têm feito circular um outro manifesto, chamado de Em Defesa das Liberdades, publicado pelo movimento Advogados de Direita Brasil. Até a tarde de quinta-feira, tinha cerca de 860 mil assinaturas. Uma investigação da agência pública mostrou indícios de uso de robôs para fazer o link bombar nas redes sociais.
Desde que as cartas em defesa da democracia foram anunciadas no fim de julho, Bolsonaro ironiza as iniciativas. Chamou os signatários de caras de pau e de sem caráter, disse que não precisava de cartinha para defender a democracia. Em alguns momentos, tentou afirmar que a carta era coisa de banqueiro e que os bancos estavam insatisfeitos com o seu governo. Entre os candidatos à presidência, a maioria assinou a carta da USP e Bolsonaro não. Nessa quinta, enquanto os atos dominavam as conversas nas redes sociais, o presidente tuitou o seguinte, abre aspas, "Hoje aconteceu um ato muito importante em prol do Brasil e de grande relevância para o povo brasileiro. A Petrobras reduziu, mais uma vez, o preço do diesel."
Na Argentina, o governo do presidente Alberto Fernandes vem registrando alguns recordes em índices econômicos, como a inflação. O redator Marcelo Rubissek está escrevendo sobre o tema. Marcelo, o que está acontecendo na Argentina? E qual é o tamanho da crise?
Olha, não é exatamente uma novidade para a Argentina, mas o que está acontecendo lá é uma crise bem forte. A principal marca desse momento é justamente a inflação alta. Saíram dados hoje que mostraram que os preços subiram mais de 7% só em julho, que foi o pior mês em 20 anos. Em 12 meses, a inflação está acumulada em 71%, que também é um número bem alto. O pior desde 92, em 30 anos, então. Então, só isso já é uma situação bem preocupante. Mas tem mais coisa, tem toda a situação do dólar, que tem um mercado informal paralelo que está explodindo. E tem também uma crise política, com trocas de ministros da economia e um racha entre o Alberto Fernandes e a vice dele, a ex-presidente Cristina Kirchner. E para a população, o momento é muito ruim, né? Quem ganha pouco está vendo o salário ser corroído pela inflação e não tem muito acesso a esse mercado de dólares, que geralmente é onde as pessoas recorrem para ter um pouco mais de estabilidade financeira. Então, além de tudo, é um momento de aumento da pobreza.
E isso tem algum paralelo com momentos que a gente já enfrentou no Brasil?
Olha, o Brasil também é um país com um histórico longo, né, de crises econômicas. Inclusive, a gente ainda está numa situação bem complicada agora. Mas esse tipo de caos econômico mesmo, com inflação super alta, ele remete a algumas décadas atrás, naqueles anos 80 e anos 90. Aliás, dá pra gente fazer algumas comparações entre a Argentina de agora com aquele período do José Sarney, que governou o Brasil de 85 a 1990. A primeira semelhança mais óbvia é a inflação alta, apesar de que vale a gente dizer que no Brasil do Sarney a coisa era muito pior e chegou a quase 2000% em 89. Mas tem outros fatores também, como esses problemas bem graves de dívida do governo, os acordos e as negociações com o FMI, né, o Fundo Monetário Internacional, tem a troca de ministros também como um ponto em comum, assim como os problemas nas contas públicas. Enfim, tem vários pontos semelhantes, todos dentro dessa ideia de um momento econômico muito caótico, com a inflação alta como principal marca.
O texto do Marcelo você vai poder ler no nexojornal.com.br.
O fim de semana está no horizonte, então é dia de Gama Revista no Durma Com Essa. A sessão traz dicas culturais que vem da newsletter Achamos Que Vale. Aliás, se você não assina ainda, tem um link para fazer isso na descrição desse episódio.
Olá, aqui é Isabelle Moreira Lima, editora da Gama Revista. Para começar as nossas dicas de hoje, tem um livro que retrata chefes de cozinha na sua essência. O livro Chefes, do fotógrafo Paulo Vitale, acaba de ser lançado pela Editora Brasileira. Nesse livro, ele retrata os grandes nomes da gastronomia brasileira em poses e com acessórios que mostram bem o tipo de cozinha que eles fazem, o que eles falam e no que eles acreditam. A Paola Carosella, por exemplo, aparece empunhando utensílios de cozinha no lugar do escudo e da espada de uma guerreira. Já o catalão Oscar Bosch aparece com um polvo preso à cabeça. O polvo é uma das estrelas do restaurante dele aqui em São Paulo, Tanit. No total, são 52 chefes e para cada um deles tem uma receita. Também para ler, a gente indica um lançamento da editora Fósforo, que discute como a violência contra a mulher está dentro das nossas mentes. Sobre a violência e sobre a violência contra as mulheres, é uma investigação da feminista e crítica literária Jacqueline Rose, que traz histórias, dados estatísticos e textos de nomes como Toni Morrison e Roxane Gay. Com tudo isso, ela propõe um debate claro e sem pressa sobre a violência e sobre como nós a escondemos de nós mesmos. Para ouvir, a gente faz um aceno aqui aos fãs dos Yeah Yeah Yes, que estavam carentes de uma musiquinha nova. Depois de 9 anos, o grupo de indie rock de Nova York lança uma nova música, Burning, que foi inspirada no incêndio no quarto da vocalista Karen O, quando ela tinha 19 anos. A música traz de volta toda a energia da banda, teclados marcados e uma bateria bem seca, e faz parte do disco Cool It Down, previsto para 30 de setembro. A gente também indica um curso de ativismo alimentar, ministrado pela nutricionista e socióloga Elaine de Azevedo, da Escola Comida Etc., que já foi entrevistada pelo podcast da semana da Gama. Recomendo também ouvir quem tiver interessado no tema. São 5 aulas online em que ela vai falar de temas que vão dos movimentos tradicionais até as formas contemporâneas de ativismo, passando pela politização da gastronomia. As aulas vão de setembro a outubro, as vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas no site. Ah, e tem bolsa para pessoas de baixa renda. Para terminar, quem está em São Paulo não pode perder o grupo Corpo, que dança ao som de Gil e Caetano até 21 de agosto. O Grupo Corpo funde as músicas da dupla que acaba de completar 80 anos de idade no palco do Teatro Alfa, em São Paulo. Sempre de quarta a domingo, o grupo se apresenta em dose dupla, unindo os espetáculos Oncotô e Gil Refazendo, num único programa. Ainda há ingressos online com valores que vão de R$50 a R$200. Por hoje é isso, pessoal, mas na semana que vem eu volto com mais dicas do Achamos Que Vale. Até lá!
Mobilização em defesa da democracia e do sistema eleitoral, passando pela crise econômica na Argentina e terminando com as dicas culturais da revista Gama, durma com essa.
Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Suzana Souza, participações de Marcelo Rubissec e Isabelle Moreira Lima e edição de áudio de Maurício Abad, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã é dia de extratos da semana. Eu faço um resumo das principais notícias dos últimos dias. Até lá!